Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto. Ele é um pouquinho grande, mas algumas partes eu não vou entrar muito em detalhes. Mas é um texto assim muito rico para o nosso entendimento, para a nossa edificação. E que Deus nos abençoe, amém? A vocês ouvintes, Nuremberg, Missouri, Helsinki, e a todos que estão pelas plataformas, que estão aí pelas rádios de transmissora, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado pela companhia, amém? Glória a Deus. Amados, antes de continuar aqui, eu quero demonstrar aqui o meu amor ao Senhor, minha gratidão e o cuidado de Deus com a minha vida. E nossas vidas, né, amados? Claro, com certeza, todos nós temos N motivos aí de realmente ver a glória de Deus, de realmente vivenciar aí a glória de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus por nossas vidas, o tempo todo, o tempo todo. É, eu compartilhei com vocês semana passada que havia acontecido uma irritação no meu olho esquerdo. E esse olho esquerdo, quando eu era criança, eu bati com esse lado e afetou minha visão esquerda. Pela medicina não tem cura, pelas mãos de Deus sim. E com isso, amados, eu não tenho uma boa visão. Eu não perdi totalmente a visão, mas não tenho uma boa visão. Eu tenho visão laterais, mas não central do olho esquerdo. E quando foi semana passada agora, né, por algum motivo, não sei qual, veio uma irritação no meu olho e deu um carocinho no meu, na parte de baixo do, não da, do globo ocular, mas da parte como pálpebra, não sei como é que chama essa parte. E tem estado irritado, sabe, amados? Hoje minha filha colocou mais uma vez uma pomada antibiótica e espero que amanhã esteja melhor. Amém? Em nome de Jesus. Tá um pouco irritado, assim, tá irritando um pouquinho. Eu quase não entrei na rádio hoje. Eu precisava de ficar com o olho fechado, até porque são muitas claridades aqui. Eu tô de óculos, né? Eu uso óculos. Mas eu estou aqui, ok? Tudo isso é para glorificar o Senhor. Não tô aqui contando para dizer que eu sou super-homem, mas para pedir que vocês orem por mim. Eu tenho conclamado vocês nesses últimos tempos a estarem orando pela minha vida, pela minha casa, minha família. Eu vejo que o inimigo tem tentado contra-atacar, porque a tentativa de atacar, Deus tem intervido por mim e ele tem tentado contra-atacar, mas Deus continua com as mãos dele sobre a minha vida, minha casa e minha família. Amém? Então, amados, orem, estejam orando pela minha vida, vocês que são aí fiéis, né, na programação, que estão comigo aí já há um tempo. Orem para que eu não deixe de estar aqui com vocês, amém? Tem dia que há N situações, tem dia que há luta, tem dia que há dificuldades, tem dia que há situações, há problemas que não dá para entrar, às vezes até mesmo de internet, às vezes questão de chuva. Parece que as chuvas aqui agora no Brasil, aqui Belo Horizonte, né, Minas Gerais, vai cessar aí agora. Nós estamos e vamos nos preparar para o frio, né, quem vem. Mas enfim, né, estou providenciando porque aqui eu uso uma internet Wi-Fi. Não é conectado no meu computador direto, não. É uma Wi-Fi. E todas as lives que eu estou fazendo aqui, que eu estou com 5 aparelhos, além da rádio, eu estou com 5 aparelhos. 6. 2, 4, 6. Eu estou com 5 celulares e um tablet conectados em lives e plataformas onde eu prego a palavra do Senhor. Amém, amados? Tudo isso para a glória de Deus Pai. Amados, então orem pela minha vida. Amém? Orem. Espero com certeza que de hoje para amanhã minha vista recupere aí. E não haja nenhuma situação que eu não esteja amanhã com vocês aqui, onde eu preciso talvez me repousar mais, alguma coisa nesse sentido, não sei. Vamos ver o que Deus vai reservar, com certeza, grandes vitórias em nome de Jesus, amém? Então, amados, vamos para o texto, vamos ganhar tempo aqui diante do Senhor. Eu quero ler Salmo 78 com vocês, que diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Oh, aleluia! Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, que não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com luz de fogo à noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Amados, como eu falei, é um texto um pouquinho maior do hábito que eu tenho de trazer para a nossa meditação, mas eu não vou assim estender e falar muito de algumas partes, de alguns detalhes aqui desse texto, porque é bem claro, né? E com certeza Deus vai dar entendimento para vocês, para nós, em nome de Jesus. Mas, amados, ele começa nos dizendo assim: Povo meu. Então Deus aqui não está falando para qualquer um. Deus aqui não está falando para todo mundo. Ele está falando para o seu povo. E quando eu e você temos Jesus por nosso Senhor e Salvador, temos Deus como o nosso único Deus, então ele está falando para mim e para você, como povo. Eu estou no Brasil, em Belo Horizonte, mas se tem alguém, pelas outras plataformas, por outros meios de acessar a rádio, nos ouvindo, como também tem agora, lá em Nuremberg, tem lá em Missouri, tem lá em Helsinki, como povo de Deus. Então Deus está falando para todos nós. Ele está falando: olha, escute o meu ensino. Amados, toda vez que eu e você abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus nos ensinando. Quando eu abro a Bíblia, então eu preciso estar com meus ouvidos físicos e espirituais apurados para a voz do Senhor, que virá como direção, instrução, conselho, orientação, exortação para a minha vida. Tudo isso virá de forma a me ensinar. E, claro, amados, é uma questão de escolha, obedecer, viver, praticar ou não. Isso vai depender de cada um, amém? Mas ele começa dizendo para mim assim: escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Amados, praticamente, se você abrir a Bíblia 12 vezes por dia, eu acredito que nas 12 vezes você terá a chance e a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Eu acredito nisso. Eu falo pela minha experiência. Tá me entendendo? Então, olha só, Deus tem muito a nos dizer. A Bíblia diz que Deus fala por sonho e por visão. Então, não vamos limitar Deus, porque ele tem a multiforme graça dele de se manifestar, de se revelar a cada um de nós. Amém? Ele está falando: escute o que eu vou dizer. Preste atenção no meu ensino. Isaías 1,19 diz assim: se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. As maiores bênçãos estão reservadas para nós na eternidade com Deus. Amém? As maiores e as melhores. Porque Deus sempre tem para nós o melhor. E o melhor é inimigo do bom. Porque Deus tem para nós o melhor. Então, amados, ele fala assim: olha, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Seria uma forma, aqui ele está falando qual seria a forma. E é claro que isso aqui aconteceu na pessoa de Jesus. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus falou praticamente as maiores falas de Jesus, né? Os maiores momentos, você vai perceber que ele falou em parábolas. E geralmente os seus discípulos chamavam em particular ou em particular, no momento com ele ali, buscavam o entendimento, o discernimento daquela parábola. Ainda hoje o Senhor muitas vezes pode estar falando com a gente em parábola? Sim, Deus pode estar falando com a gente em parábola, sim. Mas o Espírito Santo é poderoso para nos dar o entendimento destas parábolas, ou seja, daquilo que nós lemos na palavra e não entendemos. Por isso que eu falo, nós precisamos ler a Bíblia revelada pelo Espírito Santo de Deus, e não por nosso intelecto, nossa capacidade de ler, por entendermos e compreendermos o que lemos. Amém? Ele fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Olha só, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, ou seja, no Antigo Testamento, lá na época do Antigo Testamento, né, começou com Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, as 12 tribos, e daí então, né, veio toda a condição da palavra de Deus por meio de Moisés, que foi o libertador ali do povo de Israel, que estava escravizado no Egito. E por meio de Moisés, Deus começou a trazer ali as suas palavras, e que foi registrado, está tudo ali no Pentateuco, e foi deixado para eles assim meditar, assim refletir e assim praticar. Porque antes era pela lei, se não obedecia, então tinham consequências, e consequências que o levariam ao mesmo, até mesmo à morte. Mas hoje nós estamos na graça, não anulando a lei, mas estamos na graça. E ele fala assim: olha, o que nós ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nós contaremos, não esconderemos dos nossos filhos. O que é que eu vejo hoje nesta geração deste século? Infelizmente, eu falo pela terceira geração em relação a mim, né? Minha filha é a minha terceira geração e minha neta é minha quarta geração, é a quarta geração em relação ao meu avô, meu pai, eu e ao meu pai, meus pais, eu, minha filha e minha neta. Então, nessa ordem aí, até a quarta geração, como a Bíblia se refere, começa pelo meu pai, eu, minha filha e minha neta. Ele falou: olha, o que nós aprendemos dos nossos antepassados, dos nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Esta geração que eu estou hoje, em relação aos meus antepassados, eles não conheciam a Bíblia. E a maioria das pessoas que estão na faixa etária da minha idade, que se converteram mais ou menos no período e daí para cá se converteram, são pessoas que estão numa condição de não muito entendimento, não muito conhecimento, não muito intimidade ou quase nada com Deus e a palavra de Deus. E infelizmente, né, eu falo que nesta geração de hoje, onde nós temos os filhos, que é a terceira geração, quando se conta a partir dos nossos pais, eu vejo que a maior parte dessa geração, que é a minha geração, não teve e não tem nada a passar e não passou nada para os seus filhos. E observamos que a terceira geração, como algumas vezes mostra na Bíblia, era a geração que não conhecia Deus, que não tinha intimidade com Deus, que não tinha relacionamento com Deus e sua palavra. Sério, amados, isso é muito sério. E é exatamente essa terceira geração que nós estamos vendo aí, rebelde, coração duro e obstinado, que não querem saber de Deus. Ouve, às vezes até por ouvir, crescer, ouvir e vendo a vida dos pais em algumas situações cristãs, né, dentro da palavra, tem ali, mas não vive e não pratica. Essa é uma realidade. Eu tive o privilégio, amados, de que ao aceitar, né, Jesus, ou seja, Jesus ao me aceitar quando eu convidei para entrar na minha vida, me voltar totalmente para a Bíblia, porque eu me converti lendo a Bíblia. Então eu comecei a ler, fiz seminários, estudei, estudo a Bíblia até hoje, leio a Bíblia. E nessa minha vida, né, nessa minha jornada, nessa minha caminhada cristã, foi e é uma das coisas que eu mais fiz e faço na minha vida, é ler a Bíblia. Ano passado e esse ano não estão fáceis esses tempos que eu preciso de leitura da Bíblia, muitas coisas e tal, mas não deixo de ler. E é uma disciplina que eu preciso ter. Por quê, amados? Porque hoje eu tenho minha neta. Minha filha em si, ela hoje está afastada da comunhão com o Senhor. Mas Deus já está trabalhando em restaurar a vida dela, em alcançar a vida dela, como Ele prometeu. Então eu estou descansado nisso, cobrindo, orando, mas descansado. E estou buscando alcançar outras vidas, porque dela Deus está cuidando. Ele falou comigo e eu creio nisso. Aí eu falo e trago para vocês uma pergunta. O que vocês estão deixando para os seus filhos e os seus netos, que é a terceira e quarta geração? Porque, amados, a Bíblia diz que a maldição visitará a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Eu não sou da opinião que as pessoas dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E uma vez que eu confessei Jesus, o maligno não me toca. Ou, as coisas não funcionam dessa forma. Para o maligno não me tocar, eu tenho que estar respaldado, alicerçado na Sagrada Escritura, em prática, em vivência, em obediência, em prática. Porque senão, fora toda a condição de proteção, de zelo, do livramento de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2 que maldição sem causa não se cumpre. Para as maldições das trevas tentar contra a minha vida e prevalecer, precisa haver causa. E se não tem, então o inimigo não prevalecerá. E é o que essa terceira geração, o que é esta geração do século 21, não está vivendo. E quando você olha e vê a vida cristã, né, das famílias, você vai ver que está tudo uma bagunça, tudo em desequilíbrio, tudo fora da palavra, sem testemunho de vida, sem caráter de Cristo formado. Aqui eles aprenderam, contaram, não esconderam dos seus filhos e ensinaram aos seus filhos. Eu pergunto, o que você tem ensinado para os seus filhos? Para os seus filhos continuarem buscando por motivação, por exemplo da sua vida, a ensinar para os seus netos, que é os filhos deles. Nós, como pais, somos espelhos para os nossos filhos. E o nosso espelho é Deus, Cristo e o Espírito Santo. E é isso que nós temos que espelhar para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que você está vivendo. É assim que você se encontra aos olhos de Deus. Porque senão, amados, está na hora de mudar a conduta. Precisamos pensar nisso. Ele fala assim: olha, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amados, eu conto hoje para minha netinha as coisas do Senhor, mostro para ela na Bíblia. Minha esposa às vezes também mostra para ela lá também na Bíblia. E ela esquece, não esquece. E às vezes a gente conversa, tem 5 anos, fez agora, mês passado, em março. Às vezes, conversando, ela cita, às vezes ela fala. E a ela está na escolinha, já tem, vai fazer 2 anos e meio. Vai fazer 2 anos agora que ela está na escolinha. E agora, claro, né, aos 5 anos ela está mais ativa, entendendo mais, compreendendo mais as coisas. E aí, quando foi segunda-feira, eu fui buscá-la na escola e ela falou assim: vovô, quero te contar algo, mas não quero que você fique chateado, não. Aí você vê. Falei, tá, o que que foi? É, eu brinquei de bruxa com a Camila e fulana lá, eu acho que é com a Rafaela. Eu falei, olha, isso não é brincadeira de menina de Jesus, não. Jesus não se agrada. Não faça isso mais. Na terça-feira ela fez de novo. Quando foi hoje, ela entrou no assunto e falou. E eu falei, olha, isso não está certo. Não pode brincar disto. Isto não agrada o Senhor. Jesus fica triste. Tá, mas eu vou continuar brincando com as meninas, né, vovô? Eu falei assim, não, você não tem que continuar brincando com elas. Principalmente para querer ter elas como amiga e desobedecendo ao Senhor. Jesus fica triste. Mas eu vou orar. Aí quando eu falei com ela que eu vou orar, aí ela já mudou a conversa. E ela tem, se fez 5 anos em março. Essa semana, ela sempre me pergunta. Essa semana ela me falou, me perguntou assim: vovô, como você descobre tudo? Como você descobre o que eu faço, o que minha mãe faz, minha avó faz? Eu falei assim: não é que eu descubro. Quem vê tudo é Deus. E Deus nos mostra. E como sacerdote, como chefe, como o guardião da família, Deus traz o meu conhecimento para eu poder orar e repreender a ação das trevas, ensinar, orientar vocês, para vocês não continuar permitindo ou não permitirem. Pronto. E assim vem. E quando eu falei com elas, com ela, eu vou orar, aí ela já mudou de conversa. Aí ela virou e falou assim: é, vovô, eu vou ter que falar para as meninas que eu não vou poder brincar mais. Eu falei assim: você vai. Porque se você não falar, a situação vai ficar meio delicada, hein? Deus vai envolver aí. Então, cuidado. Fica atenta, fica na torre de vigia. Porque ela, às vezes, tem certas coisas que ela acha assim que pode. Ela vira e fala assim: vovô, vigia. Fica na torre de vigia. 5 anos fez agora em março. Eu estou ensinando para ela, mostrando o caminho para ela, para que quando ela crescer dele, ela não se desvie. É o que a Bíblia me ensina lá em Provérbios, capítulo, acho que 22. Ele diz assim: ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a sua lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Foi uma ordenança. Amados, essa ordenança, ela não foi anulada na graça. Essa ordenança de nós ensinarmos os nossos filhos, ela ainda e sempre vai permanecer e vai perdurar enquanto esse mundo ainda existir, enquanto Jesus não voltar. Todos nós temos a incumbência, a responsabilidade diante de Deus de ensinarmos os nossos filhos. É uma ordenança. E quando assim não fazemos e fazemos com excelência dentro da Bíblia, nós vamos prestar conta diante de Deus. Porque se os nossos filhos não falharem, errarem, pecarem, porque nós não ensinamos, aí a mão de Deus vai vir sobre nós. Mas se nós ensinamos e eles não quiserem, então não está sobre nós o sangue dos nossos filhos. E é claro que Deus vai começar por mim, depois vai pela minha esposa, em relação aos ensinamentos para os nossos filhos. Porque o homem é o provedor, o homem é o cabeça, é ele que traz o reino de Deus dentro da sua casa, para a sua família. Eu sempre falo, moças, não busque um relacionamento com um homem que não tenha vivência com a palavra, que não tenha conhecimento com a palavra, que não tenha intimidade com Deus. Porque senão haverá papel distorcido. Eu falo principalmente com minhas filhas, porque ensinar para elas eu ensinei. E não foi pouco, não. E até hoje, dentro das oportunidades, ensino. Então não busque um homem polha para a vida de vocês, porque senão vocês vão ter problemas que vocês não vão querer enfrentar. E a forma mais fácil que vocês vão querer achar de resolver é um divórcio, e vocês vão trazer maldição para vocês. Então a Bíblia nos cerca em todos os sentidos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que o quê? Que a gente possa literalmente andar de acordo com a vontade de Deus. Então, meu amado e minha amada, entenda bem uma coisa. Leiam a Bíblia. Conheçam a palavra para que você possa ensinar para os seus filhos. Tá me entendendo? É assim que funciona. Ele falou que, olha, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Ou seja, começou pelo meu pai, vamos dizer assim, né? O que ele está falando aqui, está mostrando. Meu pai me ensinar, eu ensinar para os meus filhos, meus filhos ensinar para os seus filhos, e os seus filhos ensinar para a próxima geração. Para que a milésima geração seja alcançada pela bênção do Senhor. Que a Bíblia diz que aqueles que agradam o Senhor, a bênção de Deus vai visitar até a milésima geração. Mas não para, continua. Então ele fala assim: então eles porão a confiança em Deus. Olha só isso. Pensa no tempo de hoje, pensa nesse mundo de hoje, pensa em tudo isso que esse mundo de hoje está aí vivenciando, está aí hoje passando. Pensa em tudo isso. Agora, amados, os tempos são maus, não são? Por isso nós não podíamos falhar lá atrás, como muitos falharam em relação aos seus filhos. E ainda estão falhando. E os filhos hoje estão falhos com seus filhos. Eu já tenho neta. Então entenda bem, olha para você ver como é que um abismo vai chamando outro abismo quando uma geração se perde, se revolta, se rebela, vira as costas para o Senhor. Como fica as gerações futuras? Ele falou assim: olha, então eles porão a confiança em Deus. Ou seja, vamos pegar aqui pelo meu pai. Ele me ensinou, eu solidifiquei no Senhor. Então agora eu ensino para minha filha. Ela solidifica no Senhor. Ela passa isso para minha neta. Ela solidifica no Senhor. E no tempo da minha neta, se Jesus não voltar até lá, ela chegar aos 15 anos, o tempo será pior do que é hoje. Mas ela vai confiar no Senhor. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando e nos direcionando, nos instruindo, nos aconselhando e nos ordenando a viver e fazer. Ensinar os nossos filhos. E por que isso? Para que não aconteça algumas coisas que vão mostrar para nós aqui nos versículos que se seguem. Porque quando nós não aprendemos dos nossos pais e não temos para ensinar para os nossos filhos, vão dar esses problemas aqui, ó. Olha só, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Quando nós ensinamos os nossos filhos, e eles ensinam para os seus filhos, que seria no caso os netos, amados, não tem como se perder. Só que infelizmente nesse século XXI, o povo, a igreja, relaxou, tá muito nas emoções, não disciplina, não corrige, abre a mão da liberdade, permite muitas coisas que, por exemplo, eu no meu tempo não tive a liberdade. Sério. Por isso, marido e esposa, esposa e marido tem que andar juntos na educação, no ensinamento para os seus filhos a respeito de Deus, do seu reino e da sua justiça. Para que não haja conflitos na mente da criança e cresça ela sem saber o que viver e o que seguir, e acabe não vivendo nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, se desvie, se afaste, ou às vezes até mesmo se desvie dos caminhos do Senhor. Isso que ele mostra aqui, ao fazermos os nossos netos, né, que seriam cansados aí até os netos. Ele fala assim: olha, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. É tudo que Deus espera de nós. É tudo não, só isso. Obediência. Porque a obediência traz a bênção. A bênção só nos alcança quando obedecemos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Olha só. Aí agora ele já começa a mostrar as consequências se não ensinarmos, se não mostrarmos para os nossos filhos, não espelharmos para os nossos filhos, nossos netos, o reino de Deus, a justiça de Deus. Olha isso. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Meu Deus! Essa é a geração que está hoje na Terra. É a terceira geração, século 21. E quando a gente vê a terceira geração lá na Bíblia, é a geração que não conhece a Deus, que não tem temor a Deus, que não busca a Deus, não põe Deus como prioridade em sua vida. Observa, temos uma grande multidão em todo o mundo, em maior de jovens do que pessoas adultas. Ainda de adultos também nós temos, né? Mas adolescentes, jovens e adultos é a maior parte da humanidade. Mas olha essa geração que está aí, como ela está respondendo às circunstâncias, às situações, às lutas e dificuldades, às faltas, às escassez, com rebeldia, sendo rebelde, entristecendo a Deus. Eu estou falando isso de filhos e netos cristãos, eu não estou falando em relação ao mundo, pessoas, os ímpios, os gentios, não. Eu estou falando filhos e netos cristãos, de pessoas cristãs. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, como está lá em Ezequiel capítulo 2. Ele não para por aí, não. Povo de coração desleal para com Deus. É. Gente de espírito infiel. Essa geração está dentro desse versículo 8 de Salmo 78. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. O que Deus está mostrando aqui? Possivelmente, eu não estudei, não tive nem o tempo para estudar dentro desse versículo e buscar qual era essa geração aqui dos homens de Efraim. Mas possivelmente estavam dentro da terceira geração. Porque aqui, quando ele fala que viraram as costas, não guardaram aliança e recusaram a viver de acordo com a palavra, com a lei do Senhor, está dentro da característica que é a terceira geração. Sempre a terceira geração é assim. Ela vive em seu próprio caminho, é rebelde, não aceita, não quer saber nada de Deus, nem com Deus. Essa é a vida dessa terceira geração que está aí. Mas isso vai mudar, porque Deus é maior, amém? E ele fala assim, olha, esqueceram, isso aqui, tudo que eu estou lendo agora é a consequência na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, se falharmos, será a consequência, se falharmos, ok? Sabe uma coisa que eu vejo hoje muito acontecendo, amados? Principalmente da parte das mães, é agir mais com emoção na hora dos erros, na hora das falhas dos filhos, em agir com emoção, não disciplinando. Eu fui muito disciplinado pela minha mãe e eu não morri. E pelo contrário, até as minhas irmãs também foram. Mas eu falo por mim, assim, da minha experiência de vida, eu não morri. Eu não precisei ser tão disciplinado como minhas irmãs precisaram, principalmente a caçula. E mesmo com todo o ensinamento, pela qual até minha mãe nem tinha, porque nessa época minha mãe não era cristã, mas o pouco que ela tinha de temor a Deus, e pelo pouco, né, que ela tinha da lógica da vida, ela ensinou para todos nós. Todos nós. Mas nem todos viveram. E eu posso dizer que se eu sou um pouco melhor, é porque Deus usou minha mãe. Mas eu vejo essas mães de hoje não disciplinando, não corrigindo, tratando com emoção, fazendo coisas impossíveis. E na hora que pede, que não tem condição de fazer o impossível que o filho pede ou a filha pede, eles se revoltam, se rebelam, maltratam a mãe, maltratam o pai, querem sair de debaixo das asas do pai mais, dos pais mais cedo possível e viver sua própria vida, o seu próprio caminho. É, amados, essa é a realidade desta geração que está aí, que você está vendo. É por causa disso, os pais falharam. Mas principalmente, amados, gostem, vocês ou não, amadas, o peso vem maior para vocês, mulheres, na falha da educação, da disciplina, do ensinamento da palavra de Deus, mostrar para os filhos o Senhor, o seu reino e a sua justiça. Infelizmente pesa para vocês, mas é a realidade. E vivemos hoje, num tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo, situações em que a prioridade do casal é trabalhar para suprir. E em suprir a necessidade dos filhos, pela ausência, vem o material financeiro. Isso não disciplina, isso não corrige, isso não educa, isso não ensina o reino de Deus. Pelo contrário, suborna, deturpa, defrauda os nossos filhos, né, amados? E ele não para por aí, ele fala assim: olha, olha isso. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que havia mostrado. Ele fez, aí aqui ele, eu vou só ler, tá? Até na parte aqui que mostra, né, os feitos do Senhor. Ele fala assim: olha, ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fechou as rochas, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Olha só, amados, ele está mostrando aqui tudo o que Deus havia feito em favor do povo de Israel, desde o momento em que Deus tirou o povo do Egito até chegar ali na travessia do Mar Vermelho e também na caminhada para alcançar a Terra Prometida. E quando você lê a Bíblia, você vai ver ali tanta ingratidão do povo, amado, tanta ingratidão, que as expressões verbais deles era que melhor que eles tivessem ficado ou que eles voltassem para o Egito para não morrer naquele deserto. Amado, olha só. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade de Deus. Trazendo para o tempo da graça, fala assim: para a verdade de Deus em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Não sejam salvas. Mas essa palavra que vem para nós, está lá no Novo Testamento, ela não é diferente para aquilo que foi lá no tempo que o povo saiu do Egito e andou ali pelo deserto para alcançar. Amados, olha só para vocês terem uma noção. Como pode o povo perder a consciência, o entendimento de que Deus havia tirado do Egito e Deus iria deixar eles morrer na praia? Claro que não, amados. Mas eles conseguiram enxergar isso? Não, eles não enxergaram. Eles conseguiram viver uma vida totalmente diferente? Não, pelo contrário, foram ingratos, murmurões, reclamões. É isso que o povo sabia fazer, murmurar e reclamar. Eles reclamaram por causa de alho poró, por causa de cebola, carne. Amados, não precisaria murmurar, era só pedir. Era só pedir. Não precisava murmurar. Eu trago essa condição hoje para a vida cristã hoje. As pessoas muitas vezes pensam que estão comunicando, compartilhando, falando de suas necessidades, mas muitas vezes elas estão reclamando, e reclamação é murmuração. As pessoas não sabem separar o que é conversar com Deus por meio da oração, expressar, mostrar, ainda que pareça para eles que Deus não esteja vendo, mas Deus tudo está vendo e ouve. Seria muito mais fácil eles conversarem e pedirem do que reclamar. Pensar assim, ah, seria muito melhor se eu tivesse ficado lá onde eu estava. Seria muito melhor se eu tivesse vivido assim, assim, assado, daquilo que foi o passado. Como se o presente agora diante de Deus não valesse nada. O que Deus fez por nós através de Jesus não valesse nada, não tivesse importância para a nossa vida. Olha a ingratidão do povo, que não foi só naquela época, mas isso vem perdurando até hoje, em pleno século XXI. Eu pergunto para você, que tipo de vida você tem, que relacionamento você tem com Deus hoje? Como você vê o Senhor em meio às suas dificuldades, às lutas, às tribulações, às provações, às tentações? O que você conhece de Deus? O que você olha para Deus? Como você vê Deus diante de tudo que você está vivendo? Ah, mas meus pais não eram cristãos. Mas você se converteu. Você está buscando? Você está fazendo a sua parte? É, amados. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos. E para finalizar, ele traz esse versículo aqui. Mas, olha só, ele mostrou tudo que havia feito e o povo foi ingrato. E ele continua dizendo, eu vou parar nesse versículo. Mas, contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Foi o que eu acabei de falar aqui. Infelizmente, amados, essa é uma realidade em que as pessoas estão vivendo hoje. Lembra que eu falei que o povo começou a reclamar, a pedir, a reclamar e demonstrar falta daquilo que eles tinham lá na escravidão, mas não deram valor à liberdade que Deus havia trago sobre eles? Pois é. Olha aqui, mas contra eles continuaram a pecar, contra ele, contra o Altíssimo, contra Deus continuaram a pecar. Mesmo depois de tudo que Deus havia feito, amados, de tudo que Deus havia realizado, o povo não foi grato, não deu valor, não agradeceu, não demonstrou gratidão a Deus. Essa é uma verdade incontestável. Amados, eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu estava. Eu sei qual caminho eu estava trilhando. E nesses 30 anos de caminhada cristã, eu nunca parei para pensar e nem quero. Era melhor se eu tivesse lá atrás. Era melhor se eu tivesse continuado lá naquele caminho. Era melhor se eu tivesse permanecido lá vivendo assim, assim, assim. Não tenho saudade nenhuma do que foi meu passado. Apesar que, mesmo não conhecendo o Senhor, eu não era uma pessoa como daquela época, né? Um jovem promíscuo, vivendo em orgia, lascívia, como diziam os antigos, né, daquela época, as pessoas diziam que quem cai na rede é peixe. Não. Sempre procurei, na obediência aos ensinamentos da minha mãe e um temor a Deus, que na qual eu não conhecia, mas eu sabia que ele existia, procurei fazer as coisas certas. Namorar, sempre namorei dentro de casa. Eu namorei uma jovem, na época eu tinha 17, ela tinha 15 anos. Namoramos e noivamos, ficamos noivos até quase 9 anos. Eu a conheci virgem e ela terminou comigo sendo virgem. E naquela época eu não era cristão. E eu entrei por caminhos que o diabo tinha toda, aos olhos deles, achavam que tinha legalidade contra a minha vida para machucar, ferir, principalmente moças. E eu não me deixei levar por caminhos fora daquilo que eu fui ensinado. Quando eu não era cristão, né, e andava por esses caminhos, que o inimigo tinha força contra a minha vida, mas Deus não permitiu que a força que ele tinha fosse maior que a força de Deus que me guardava para chegar aqui hoje, em poder deitar minha cabeça no travesseiro, tranquilo, com paz, e pensar: eu nunca fiz isso, com vida de moça nenhuma. Eu tive oportunidade de ir com outras moças para motéis, virgem, e não tirar a virgindade delas. É. Sou. Naquela época, algumas pessoas falavam assim: esse cara é extraterrestre, esse cara não é normal. Não, amados. Foi os ensinamentos que minha mãe me deu. Olá. Foi aquilo que eu aprendi da minha mãe. E aí, aos meus 23 anos, então, eu vim conhecer a Jesus. E aí, as minhas escolhas passaram a ser sempre com base na palavra. Fui perfeito? Não. Ainda hoje eu sou perfeito? Não, mas hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui, do que eu era. Olha só. Mas contra ele continuaram a pecar. Meus pais não eram cristãos evangélicos. Eles não tinham o ensinamento, a doutrina da palavra de Deus para me ensinar. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Que mesmo os pais não sendo cristãos evangélicos, Deus abençoa eles. Se assim eles buscarem, se assim eles ouvirem, Deus capacita os pais a ensinar os filhos, a orientar os filhos. Eu falo porque minha mãe quase não estudou. Perdeu o pai muito cedo. A mãe dela trabalhava para cuidar dos filhos. Ela teve só uma irmã, o resto tudo era irmão. E nem assim os irmãos cuidavam, protegiam, mas ensinar eles não tinham nada para ensinar. Mas a minha mãe tinha um temor a Deus. E nesse temor a Deus, que ela não conhecia como Deus que a Bíblia nos mostra e nos ensina, Deus capacitou ela a nos ensinar. Agora, o que me choca nesse tempo de hoje, me entristece nesse tempo de hoje, é ver, eu estou falando agora em relação ao povo cristão de dentro da igreja, é a falta de compromisso, de responsabilidade, de seriedade, de fidelidade com Deus em ensinar seus filhos. Eu não consigo pensar como seus pais olham hoje esse mundo, vendo tudo que está aí, que é terrível e que vai piorar, em não cuidar, zelado pelos seus filhos, colocando eles na cerca protetora das Sagradas Escrituras. A gente está vendo aí hoje filhos saindo de debaixo das asas dos pais com 10, 11 anos. Tem alguns estados aqui no Brasil que meninas de 11 anos já vivem uma vida de prostituição, estão engravidando. Tá difícil? Tá. É uma realidade que nós estamos enfrentando? É. Vai melhorar? Vai melhorar se eu fizer a minha parte, não de forma egoísta, pensando só em mim, na minha família. Eu, na função que recebi de Deus, tanto de pastor como capelão, missionário, pesa sobre mim a condição de ensinar. E não é à toa que eu estou aqui uma hora dessa, né? Não estou aqui brincando. Uma hora dessa podia estar na minha zona de conforto, deitado, dormindo? Sim, poderia. Mas essa não é a minha vontade. A minha vontade é pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui com a minha rádio conectada, eu tenho aqui os meus fiéis ouvintes que estão ali, que eu estou vendo que estão. Tenho com certeza pessoas que estão sintonizadas nas rádios, estão conectados aí pela pelas outras rádios que nos acompanham e transmite a nossa programação. Estou aqui em lives, uma ali tem mais de 20, a outra aqui não está dando para ver, a outra está com mais de 70. Eu não sei quantos estão me ouvindo ao redor deste mundo. Eu estou aqui com pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Finlândia. Tem pessoas que estão conectadas comigo agora em Canadá, em Tóquio, Singapura, Japão. É. A palavra de Deus está disponível para todos nós. E principalmente quando reconhecemos um povo cristão, um povo que realmente escolhe Deus como seu Deus, o Deus que a Bíblia nos ensina, para nós vivermos ela. Não é ter ela só em casa, aberta no Salmo 91, Salmo 139, a capa amarelando de poeira. Não, a Bíblia é para ler, meditar e praticar. E uma das práticas está aqui, que ele fala para nós ensinarmos para os nossos filhos. É uma ordenança. E toda ordenança de Deus que não há obediência está em pecado. E o pecado gera morte. E a morte, morte eterna. Olá, tudo bem? Fala português? Não? Ah, ok. Então, amados, é a realidade que nós estamos enfrentando. Podemos ser melhor? Podemos. Devemos ser melhor? Devemos. Se eu entender isso e fizer a minha parte, eu vou influenciar outras pessoas a quererem ser melhor. Então, nós podemos começar a ver diferença. Podemos fazer diferença e começar a ver diferença na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa nação e nas nações. O problema é, a humanidade está egoísta. O ser humano já nasce com essa semente do egoísmo. E o problema é que o ser humano deixa ela dar frutos, né? E frutos que muitas vezes estão levando pessoas para a morte. E morte eterna nas trevas. Realidade incontestável. Mas contra ele continuaram a pecar. Você continua a pecar contra Deus? Você sabe o que você tem que viver e fazer a respeito da sua vida, do seu compromisso, você principalmente que é casado, em favor dos seus filhos, da futura geração. Amados, a igreja, ela é um complemento para nos ajudar a ensinarmos os nossos filhos o caminho. Mas toda a responsabilidade está sobre nós, dentro da nossa casa, entre quatro paredes. E se isso falhar, por causa de qualquer outro motivo, meu Deus, pense, o negócio vai ficar estreito. Vai dar confusão. Vai dar galho. Consegue entender isso? Pois é. Realidade que está aí e que precisa mudar. Agora, não dependa de ninguém, porque a Bíblia diz que vão ao socorro do homem. Tem pessoas que nos influenciam. Então, vamos reter o que é bom e o que não é, jogar fora. Mas vamos nós diretamente ao Senhor, à fonte perfeita, por meio das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus. Vamos buscar e Ele vai nos dar. E quando Ele nos der, vamos viver. Porque receber e não dar frutos dá problema. Dá problema. E eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Ah, amado, se você está passando um deserto e está revoltado, está rebelde, e os seus filhos estão sofrendo as consequências por causa dessa revolta e dessa rebeldia que traz para você condenação, e você está colocando os seus filhos nessa, o peso vai se tornar maior da mão da ira de Deus sobre a sua vida. Não brinque com Deus, amados. Deus não é de brinquedo, não é para brincar. Horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. Olá, Conrado, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aí, assistindo a nossa transmissão. Estamos já no fim, mas obrigado por estar com a gente, viu? Deus abençoe sua vida. Amados, leve as coisas de Deus mais a sério, amém? Reflita. Volte lá. Medita nessa palavra do Salmo 78, do versículo 1 a 17. Veja o que Deus ainda tem mais a acrescentar na sua vida, amém? Eu aqui sou pequeno, amados, mas Deus é grande, Deus é maior. E Ele tem muito mais para nos dar. Não fique só aqui nesse momento comigo, não. Vá para a palavra, vai meditar, vai pedir o Espírito Santo. E Ele vai te conceder. Porque Ele é fiel para isso. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Mas Deus é comigo, Deus é com você. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo até este momento. E que o Senhor continue nos abençoando. Para que hoje, às 23 horas, estejamos juntos. E amanhã, né, possamos estar juntos novamente. Amém? Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe. Aleluias.